sobre como se prevenir e como tratar o Covid. Entre os médicos, venho constatando divergências que me fazem convergir pelos que estão, de fato, salvando vidas e não se prendendo, nesses momentos críticos, ao radicalismo pelo total comprovação científica.
Meio dia em ponto. E tem
mais... Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
De junho de 2021, estamos começando Camisa 10 desta terça-feira. Terça-feira é dia de futebol. Tô aqui ao lado de Fausto Favara. Tá bem diferente, né?
Tá diferente.
Tá bem diferente.
Diferente, né? Entendeu? Esse é só o começo.
Boa tarde, Fausto Favara.
Boa tarde, Márcio Espinho. Por aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Uma terça-feira, Márcio Espinho, de muito futebol. A Jovem Pan vai transmitir o jogo do Santos, vai transmitir o jogo do São Paulo, olha lá, Santos e Cianorte pela Copa do Brasil, 4:30 PM. José Manuel de Barros transmite aqui na Pan. Um pouco mais tarde, às 19h, São Paulo e 4 de julho do Piauí. O Gabriel Dias vai transmitir aqui na Jovem Pan. E 21:30, Paraguai e Brasil. Nilson César fechando essa terça-feira de futebol aqui na Jovem Pan. Sem contar que hoje, se eu não estiver enganado, 2:00 PM tem Brasil e Sérvia, do time pré-olímpico. Então olha o que tem de futebol.
2:00 PM
tem
a molecada.
Tem muito futebol nesta terça-feira.
2:00 PM a molecada joga, você tem razão.
Aliás, eu vi o jogo da molecada, o primeiro jogo, contra o Cabo Verde. Não adianta ter 90% de posse de bola. Cabo Verde foi lá e ganhou.
Se não, vira Diniz.
90% de posse de bola, todo mundo impressionado. Time é bom, time não é ruim, não. Time, a molecada é boa, a molecada é de talento. Mas não adianta, tem que finalizar, tem que matar, tem que resultar em gols. O contra-ataque.
Diniz na seleção.
Ah, não, Espínculo.
Calma, deixa eu te explicar. Diniz na seleção, sabe por quê?
Ah.
Porque os caras precisam ouvir de vez em quando. Seus mascaradinhos. Seus perninha do caramba.
Não, eu tô impressionado com algumas pessoas impressionadas com a vibração dele no vestiário. Ouvia muita gente dizendo que isso era ultrapassado, não existia. Agora é legal. Eu gosto, hein? Eu sempre disse que eu gosto dessa coisa de vibração, de pegada. Gosto de tudo. Eu tenho que ter uma mescla. Cara, o Luxemburgo era genial. Em todos os sentidos.
Por isso que ganhou.
Em todos os sentidos.
Mas ganhou, mas todos só isso não ganha jogo, senão vira Pisserni.
É óbvio que
motivo
não
de
jogo.
Chacota. Pega, 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 vamos. O Geninho teve a carreira detonada no Corinthians e River, porque ficou lá com o Roger lateral esquerdo. Pega, pega, pega. O Roger deu uma pernada do Alessandro lá e o Roger foi expulso no jogo do Morumbi. Então, só isso não adianta. Senão a gente ficava aqui, Mesquita, você que cuida do programa. É. Vamos. Fausto, vai. Não adianta.
Não, tudo com calma. Tudo com calma. Estratégica.
Mais a boleirada do Brasil, dos dois times, do de baixo e do time principal. Precisa ouvir de vez em quando isso. Vamos jogar, seus pernas do caramba, seus mascaradinhos e tal. Então vamos lançar o hashtag Diniz na seleção.
E na seleção olímpica, né, desses jogadores que estão na Sérvia, né, se preparando, boa parte vai voltar, porque são 18 jogadores, se eu não estiver enganado, para a seleção olímpica e mais 3 fora da idade. Você sabe quem eu levaria para a seleção olímpica? O Everton, goleiro da seleção, para ser de novo goleiro da seleção. Goleiro, porque ele não é titular na nossa seleção principal. Pra mim, ele seria hoje, nesse momento, o titular da seleção principal. O Everton seria um. E aí a gente teria que pensar num zagueiro. Acho que eu colocaria o Marquinhos como zagueiro.
Acho que não precisa.
Precisa. Você precisa ter 3 caras veteranos assim. Não é obrigatório, mas você precisa ter 3 caras. Um Everton no gol seria excepcional pra essa seleção.
Everton,
que é uma
que
seleção
interessa.
Muito boa.
Everton, que interessa é o futebol europeu. O Pedro vai falar daqui a pouco aqui.
É mesmo?
No Palmeiras, é. E quando a Europa vem forte, é duro segurar, né?
Tomara, esse cara merece muito.
E
pena pro
boa.
Torcedor do Palmeiras.
E gente boa. Gente boa.
Aí
e
vai ser é bom super goleiro. Valorizado por alguns também.
Vamos falar do Santos? Já falamos aqui do Fernando Diniz, né, Mesquita? Já pensou? Os seus mascaradinhos, seus perninhas do caramba na seleção, né? Hoje você preparou alguma imagem dessa desbaste de bastidores? O que você tem pra gente aí, Mesquita do Santos, que joga hoje, mas já tá com a tarefa feita, digamos assim? Vamos com calma, Mesquita. Boa tarde.
Boa tarde, Espímpolo. Boa tarde também, Fausto Favara. Está praticamente feita essa tarefa, mas melhor não comemorar antes da hora. A equipe do Santos enfrenta Oceanorte, Copa do Brasil, venceu por 2-0 lá no Paraná e agora, portanto, pode perder por até um gol de diferença que avança para a próxima fase. Mas lembrando que, por enquanto, as classificações para o Santos nessa temporada não têm acontecido de forma fácil. O Peixe avançou apenas na pré-Libertadores da América. No Paulista e na Libertadores, a equipe morreu ainda na primeira fase. Portanto, em competições importantes, essa seria a primeira classificação do Santos nessa temporada 2021. O Peixe busca também, olha, com o Fernando Diniz, a terceira vitória consecutiva nessa temporada 2021. Ainda não conseguiu 3 vitórias seguidas nesse ano, nessa temporada, na verdade, desde que o ano do futebol 2021 começou, e com o Fernando Diniz o time vem ganhando uma cara e finalmente conseguiria 3 vitórias consecutivas. Não, isso é um... Fausto, isso é um fato. O Fernando Diniz, o Santos ainda não conseguiu 3 vitórias consecutivas. Com o Fernando Diniz pode alcançar isso nessa noite se vencer o Cianorte. O Peixe vai, não digo que é a cara do Santos que precisa aí até o final da temporada, mas vem melhorando, vem evoluindo, vem mostrando um padrão tático diferente, mais organizado do que apresentou, por exemplo, na Copa Libertadores da América e também no Campeonato Paulista. E daqui a pouco o Santos pode ter um reforço importantíssimo. Não vai a campo hoje, mas está muito perto de fazer sua reestreia pelo Santos. O Carlos Sanches, ele que vem se recuperando de lesão, falou sobre a sua renovação de contrato, mais 2 anos de contrato para o Carlos Sanches.
Fala, Nación Santista, aquí Carlos Sánchez, para avisar a vosotros que el contrato es renovado. Mucha saudade y pisar ese gramado y dar alegría para vocês. Abrazo, estamos juntos.
Aí o Carlos Sanches, ele que é o estrangeiro, segundo estrangeiro com mais gols na história do Santos, tem apenas menos gols do que o Copete. Carlos Sanches, ele que teve uma lesão seríssima no joelho, no ligamento do joelho, está de volta praticamente, daqui a pouco reestreia pelo Peixe, não estará a campo na noite de hoje. A gente chama a escalação dessa equipe do Santos, que tenta confirmar a passagem para as oitavas de final da Libertadores, e terá o John no gol, o Pará na direita, Luiz Felipe e Luan Pérez na zaga e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, também o Jean Mota e o Gabriel Pirani. No ataque, Marinho, o Marcos Guilherme, ele que substituiu o Lucas Braga, e Caio Jorge no comando. Essa é a equipe do Santos, que busca a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminações sofridas no Paulistão e também na Copa Libertadores da América.
Será que o Jean Mota vai voltar a ser aquele Jean Mota do Campeonato Paulista, hein? Porque o último gol dele foi um gol assim de impressionar, né? Foi um golaço do Jean Mota. E outra pergunta pra você, Mesquita: o assunto Ganso morreu no Santos ou ainda é falado?
Olha, Fausto, não só não morreu, como está mais quente do que nunca. Parece que as conversas avançaram, o Ganso está muito próximo, parece que até o acordo salarial já está fechado, viu, Fausto? O Santos pagaria aí 40% do valor total do salário do Ganso, ficaria com ele até o final da temporada, e os outros 60% continuariam aí sendo pagos pelo Fluminense, que é o detentor do passe do Ganso.
Só até o final da temporada? 6 meses, então.
Só até o final da temporada.
Até porque não é um grande negócio pro Fluminense. O Fluminense continua pagando 60% aí do atleta, né?
O Ganso, mesmo com 31 anos de idade, ainda tem vencimentos acima da média no futebol. R$400 mil é o total do salário pago pelo Fluminense para o Ganso.
Achei que fosse mais.
Também.
Achei que fosse mais.
O Fluminense não tem bala também pra pagar tudo isso pra um jogador, né? Mas... Não. É pra um cara reserva hoje, né? Você tem que ver que é um cara reserva, né? Um cara que não joga.
Não joga.
Então, o Fluminense teria um desafogo aí de uma quantia boa até pra contratar um cara que pelo menos pudesse ser útil aí pra um elenco aí, pra não ser titular absoluto, mas pra jogar.
Obrigado, valeu, Mesquita.
Um abraço.
Valeu, um abraço. Meio-dia e 15, nós vamos pro intervalo, pra rede, mas continuamos por aqui e vamos...
Tem pancadão, meu amigo.
Aqui, Favara, antes.
Pancadão.
Gostou dessa? Favara.
Pancadão.
Tem soltar a vinheta, hein, Wilson?
É, qualquer.
Um recado importante pra vocês. Você que gosta de notícia boa, sabia que o pancadão de prêmios da Jovem Pan, você pode faturar um carro zero toda semana?
Que beleza, hein?
Era pra fazer a vinheta de novo.
Pancadão!
Mas não para por aí, não. São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. E tem mais, tem Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia.
Pancadão!
Para participar é muito rápido e fácil. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto. Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan.
Uma pancada de prêmios para você.
Vale se essa não é uma notícia boa. Boa demais, né? Então não perde tempo. Acesse agora pancadão.com.br e faça a sua assinatura. Você já sabe, né? Já tá acostumado, mas nunca é demais lembrar. Tudo minúsculo e sem acento pra você colocar lá pancadão.com.br. Pancadão da Pan!
Uma pancada de prêmios pra você. Pancadão! Olha lá, ó. Tá vendo?
Essa é a vinheta aí.
Ficou bem melhor. Bem melhor. Vamos lá, Márcio Espímpolo.
Vamos pro Rio de Janeiro com o seu gesto aí, Wilson? Então vamos para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem informação. O Rogério Ceni tá com Covid, né? O Rogério Ceni tá com Covid. Fala, Rodrigo Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Veio toda essa confusão sobre Copa América que está confirmadíssima, afastamento do presidente Rogério Caboclo, que diz que volta, mas eu não acredito nessa possibilidade. Especulações sobre a saída do técnico Tite, Caboclo diz que ele fica, Renato Portaluppi virou um fantasma para todos os treinadores e é o substituto natural. Após a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira líder nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar entra em campo logo mais com total transmissão da Jovem Pan contra a seleção paraguaia em Assunção. Sempre um jogo encruado, encardido contra o Paraguai lá, principalmente pelo sistema defensivo e pelo jogo duro imposto pelos paraguaios. Agora, no retrospecto, uma ampla vantagem do Brasil sobre a seleção paraguaia. Em 80 jogos... 47 vitórias, mais da metade, 22 empates e apenas 11 derrotas da seleção brasileira, a maioria absoluta jogando fora de casa. O time do técnico Tite deve ter mudanças, alterações. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que perdeu muitas chances contra o Equador, deve ser sacado para a entrada do outro Gabriel, o Gabriel Jesus. E ali no meio de campo, o Lucas Paquetá, que jogou muito bem no segundo tempo, ele desde o Flamengo joga bem, como segundo volante. Essa história de botá-lo como armador, como meia de organização, nunca deu muito certo. Pode perder a vaga para Everton Ribeiro, apesar de Everton Ribeiro estar jogando um futebol do tamanho da sombra dele. Que é a escalação da seleção brasileira? Anote aí. Lembrando, Jovem Pan tem total cobertura do jogo.
No Paraguai, mas muitos estão na expectativa do que será dito após o jogo.
Já,
né,
voltamos para toda a rede, Favara. Você está falando de um palpite aí de Brasil e Paraguai.
Então, o Brasil
hoje
ganha, né, do Paraguai, na minha opinião.
Tem que ganhar, né?
A questão é o que será dito após o jogo, né? Qual será realmente a justificativa dos atletas em não querer, em determinado momento, não querer ter participar da Copa América, enfim. A gente precisa ser esclarecido muita coisa com relação ao que está acontecendo na nossa seleção.
Paulo Paraguai e Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, será titular no jogo de hoje contra a seleção brasileira, né? O Brasil tem o melhor ataque e a melhor defesa das eliminatórias do jogo de hoje à noite, que o Jovem Pan mostra pra você. Meio de 20, Favara.
Meio de 20, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor, que enfrenta o 4 de julho hoje, hein? Jogo importante pro São Paulo também. Copa do Brasil, dá uma grana impressionante e os times não querem perder essa oportunidade, não. Fala, Giovanni Chacon.
7 horas da noite a partida, Favara, Espímpolo, abraço pra vocês, pro pessoal acompanhando aqui o Camisa 10. O São Paulo entra em campo às 7 da noite no estádio do Morumbi contra o 4 de julho, precisando reverter um placar adverso da primeira partida. Entrou com o time reserva lá no Piauí, acabou derrotado por 3-2, agora vai, como fala, chama a cavalaria, né? Então vai com seu time titular, com vários desfalques, é verdade, 5 ao total. Benítez, Luan e Dani Alves estão lesionados. O Lisiero e também o Arboleda estão com seleção, né? O Liseiro com a seleção olímpica e o Arboleda com a seleção equatoriana. Então o Tricolor tem suas baixas importantes, inclusive, mas ainda assim vai com a sua força máxima. Mas ganha um reforço, entre aspas, que é a volta do Crespo, né? O Crespo teve um quadro gripal, não viajou com a equipe do São Paulo para Goiânia, né? Ficou de repouso, né? Testou negativo 3 vezes para a Covid, agora foi liberado e agora estará na beira do gramado contra a equipe do 4 de julho. Vamos acompanhar então a escalação provável do São Paulo e vou falar depois um pouquinho sobre especulações que sempre acontecem no São Paulo. Vamos lá, para quem está com imagem pode acompanhar. Olha só, Thiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo. Aí no meio campo, o Nestor, o Shailon ou o William, mas muito provavelmente o Shailon e o Gabriel Sara. Aberto pela direita, o Igor Vinícius, pela esquerda, o Reinaldo. No ataque, Luciano e Éder, mas podendo entrar o Pablo também muito cotado. O Éder ainda não tá aquele 100% fisicamente, então por isso o Pablo pode pintar como camisa 9, o homem de referência para essa partida contra o 4 de julho. E aí, perguntam, né? São Paulo tá atrás ainda de mais algum jogador? A janela já fechou pro São Paulo? A resposta é sempre não. São Paulo tá sempre atento a oportunidades de mercado. E a posição que o São Paulo julga que é um pouco mais carente nesse momento é o ataque. É, então vai atrás ainda de um atacante, tem alguns nomes na lista, nomes que estão no futebol do Paraguai, que estão no futebol da Colômbia, e o mais recente que falaram foi o do Borré, do River Plate, né? O contrato tá acabando, é verdade, tá no final, vai ficar aí teoricamente de graça, sem precisar comprar do River Plate, ele não vai renovar com a equipe argentina, pelo menos essa é a situação de momento, né? No final do mês acaba o contrato, mas tem aquele negócio de luvas, o salário é muito alto. Neste momento, qual a possibilidade do São Paulo contratar? Com as próprias pernas, nenhuma. Zero. Pode esquecer o torcedor de São Paulo, que não vai ter Borré no Tricolor, caso dependa apenas do São Paulo. Agora, se encontrar um parceiro, um mecenas, né? Um cara que tenha muita grana e que queira pagar o salário e as luvas, aí o Borré fica próximo do São Paulo. É um jogador que está no radar do Tricolor, o Crespo conhece muito bem, porque já enfrentou várias vezes. Um jogador muito qualificado, mas que, para o São Paulo, está fora da realidade financeira do momento. Falso Favara e Márcio Espínculo.
Jogo importantíssimo para o Tricolor do Morumbi, hein, Espínculo?
Tem que ganhar, tem que se classificar. Eu não acho que tem que ganhar goleando, tem que fazer 10 e tal, nada disso. Tem que ganhar e se classificar. Até porque tem jogadores aí do 4 de julho que já fizeram postagens aí tirando sarro quando o São Paulo perdeu do Atlético Goianiense.
É, a conta oficial do 4 de julho, mas é uma conta assim que a gente tem que relevar, é o momento deles, né? Tão brincando, tá tudo certo, né? Ganharam uma partida contra o São Paulo, eu acho que até internamente, né? Quem cuida da conta, certamente deve pensar que o São Paulo vai ganhar hoje, né? E que vai se classificar. A diferença é muito grande entre as equipes. Então, quando ganha por 3-2, ganha de uma equipe como o São Paulo, que era a sensação do momento até pouco tempo, né? Agora não tá engrenando tanto assim, mas depois do título paulista, mas até então era a sensação do momento. Então, pô, você ganha, tira aquele sarrinho, mas acho que eles mesmos sabem que a parada hoje vai ser difícil pro 4 de julho. É outro gramado, é a equipe titular, é outro contexto. Claro, São Paulo tinha que ter vencido lá também, mas é outro momento e certamente o ADM, né, que eles falam, o administrador da conta, deve estar ciente que vai ser difícil hoje.
É, pro 4 de julho é uma excursão. Vai chegar no Morumbi, vai tirar foto e tal, vai ser uma festa toda, né? Contrataram o Cartoloco, acho, né?
Pra documentar.
É, então. Pra documentar. Não vai jogar, né?
Não, não vai.
Mas tudo isso pode até servir pro São Paulo aí, pros caras é curtição e tal, mas tem que jogar. Tem que jogar. Se não jogar e não fizer gol, não adianta nada, Favara. Aí fica só na falácia, na promessa e o time, se for eliminado no Morumbi, é uma decepção,
uma tragédia,
uma vergonha.
São Paulo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, hein? São Paulo não venceu no Campeonato Brasileiro, tem um empate e uma derrota, então é bom
caiu de rendimento.
Acabar essa ressaca do Paulistão. São Paulo, o clube não permite isso nesse momento, porque São Paulo conquistou só o Paulistão, gente. Precisa conquistar muito mais pro seu torcedor. Vamos falar do Palmeiras? Vamos falar do Verdão. Palmeiras entra em campo amanhã, Pedro Marques.
Amanhã.
Boa tarde, Pedro.
Amanhã é dia de Palmeiras, meu caro Falso Favara, Márcio Espínculo, todo o pessoal aqui do Camisa 10. às 19 horas, compromisso contra o CRB, terceira fase da Copa do Brasil. Momento bem favorável, situação bem cômoda, porque venceu por 1-0 em Maceió, gol marcado pelo William Bigode, e pode até mesmo empatar aqui em São Paulo, que ainda assim estará com a vaga garantida para as oitavas de final. Palmeiras que para o jogo de amanhã, olha só, o Palmeiras só tem dois zagueiros disponíveis, a prata da casa Renan e um já velho conhecido Luan, são as duas opções do professor Abel Ferreira, porque o Gustavo Gomes foi convocado pela seleção paraguaia. Alain Periur, pelo que eu tenho de informação, não será utilizado pelo Palmeiras até definir a situação contratual, ele que está emprestado pelo Hellas Verona da Itália. Michel testou positivo para a Covid e o Benjamin Kusevich está no departamento médico, uma sequência de lesões do Kusevich, zagueiro chileno que chegou na última temporada à equipe do Palmeiras. Então, zagueiros disponíveis. O Gustavo Gomes deve ser convocado para a Copa América, assim como o goleiro Everton, o Matias Vinha. Então, são algumas preocupações, dores de cabeça para o português Abel Ferreira daqui para frente. Mas no ataque, ele ganhou uma opção, porque o menino maluquinho está de volta. Deyverson voltou ao Brasil depois de um período no futebol europeu, na Espanha, e falou sobre o primeiro contato dele com o português Abel Ferreira. Vamos acompanhar Deyverson aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
Não, é muito bom ouvir isso do treinador, né, do Mister, né, como fala em Portugal, Mister. É muito bom ouvir, né, essas palavras dele, né, um treinador que chegou aqui também há pouco tempo, né, já ganhou títulos bastante importantes, né. Fiquei muito feliz também pela trajetória dele aqui também, por ser abraçado por todos, né, não só pelo jogador, por comissão, para todas as pessoas do Palmeiras, né. Eu joguei contra ele, né, que eu lembro até hoje, Belenense Sport, lá que eu fiz o gol de cabeça, ganhamos de 1-0, né. Pô, Mister, já comecei ganhando, hein? Ele falou lá, ele que lembrou lá, falou assim, pô, jogamos contra, você fez um gol de cabeça. Eu falei, pô, eu nem lembrava, ele que foi lembrando assim, eu fui, a memória, veio a memória, eu lembrei, falei, é, realmente. Foi muito bom o diálogo com ele, é um treinador muito focado naquilo que ele almeja, né? Ele tá ali sempre a 100%, né? Dá oportunidade para todos que eu vi, né? Dá oportunidade, né? E por isso que fez o que fez pelo Palmeiras, né? Tá de parabéns. Que é um cara de um coração maravilhoso, né? Não é à toa que assim que eu cheguei aqui, todo mundo falou bem dele, né? Falou que é um cara que gosta do certo e errado não tá, tá muito certo.
O futebol também dá voltas. Deyverson até outro dia enfrentou o Abel Ferreira no gramado, jogo Sporting Belenenses, campeonato português, e hoje será dirigido pelo técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Deyverson, menino maluquinho, está de volta à academia de futebol. E a expectativa para o jogo de amanhã é que o Everton possa reforçar o time do Palmeiras, porque depois do jogo da seleção brasileira, ele deve viajar até São Paulo, se reapresentar na academia e pode ficar, no mínimo, no banco de reservas amanhã, às 19 horas, contra o CRB, terceira fase da Copa do Brasil. Você até falava, né, Espimplo, que o Everton pode sair do Palmeiras, as coisas do tipo. O professor José Mourinho, outro português, colocou o Everton na lista de possíveis reforços da Roma, tá chegando com tudo na Itália e quer ter um reforço de seleção brasileira. Meu caro Márcio Espimpoli, Fausto Favaro.
E eu tava dando uma olhada na idade do Everton, tem 33 anos, pra goleiro não é velho, não, pra sim. Goleiro não é velho, teria aí no mínimo umas 3 temporadas em alto nível. Porque ele é um cara que não se cuida lesão, muito,
né? Não.
Não teve lesão séria. É um Palmeiras, cara, quer que eu fale? É triste pro Palmeiras perder o Everton.
Sim.
Mas é um grande presente pra ele poder jogar no futebol europeu.
E tem o Jailson, que está com 39 anos de idade, aí deve renovar o vínculo.
Aí o Palmeiras Vinícius já vai ter
Silvestre. Que... É jovem, né? A gente não sabe, não está ali no mesmo patamar do Everton. O Palmeiras teria que buscar uma solução no mercado.
É um problema aí, é um problema. E a seleção é vitrine, por mais que não seja titular absoluto, seleção é vitrine, Mourinho não é bobo, né? Sabe jogar com os pés, é um cara que chama a atenção do futebol europeu, né? Boa sorte aí para as partes envolvidas. Eu gosto, eu acho que joga demais.
Acho que é o melhor da América nesse
momento. Eu acho que em atividade é um dos melhores do mundo.
Ah, sim.
Brasileiro, para mim, é o melhor do mundo.
E para mim, o melhor da América nesse momento, um dos melhores do mundo, na minha visão, Everton.
É isso aí.
Meio dia e meia aqui no Camisa 10, obrigado para quem tá no chat aí do YouTube, mandando mensagem, curtindo o programa de hoje. Mande a sua pergunta aí, já começa o Esporte em Discussão com o Fred Ring e com toda a equipe. Vampeta também já tá aqui. E a equipe toda tá preparando um programa bacana falando sobre a rodada de hoje, seleção brasileira e também os times que jogam, né, Favaro, em Copa do Brasil, em outras competições, né? Vampeta tá aqui fazendo.
Tá empolgadão, né? Vamos lá, vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan pra você. Muito mais esporte, uma terça-feira de muito futebol. Não,
tem Corinthians ainda,
tem,
né?
Tem Santos, tem Corinthians, tem Coringão, fechar com chave de ouro, Coringão, né?